Doutor Bruno, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, a base, o porquê do projeto aprovado pela Câmara, que faz uma, redimensiona, vamos dizer assim, a controladoria do município.
Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde aos seus ouvintes, aos telespectadores. Bom, o controle interno, ele é um órgão que está previsto na Constituição Federal, tá? Está previsto na Constituição Estadual. No município de Araxá foi implantado, salvo engano, no ano de 2004, numa lei até pequena, e de lá para cá não teve mais nenhuma mexida. Então, eu quando entrei aqui, assumi o órgão em 2021, setembro de 2021, eu tinha aqui, eu cheguei, tinha em torno de 3 servidores. E
para fazer o quê? Qual que é a função da controladoria?
São várias as funções, tá? A função de fiscalizar, a função de auditar, tá? No aspecto contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e operacional da administração pública. Então, é muito amplo o objeto. O espectro de ação é muito amplo.
Isso para controlar um orçamento hoje de quase 800 milhões, né, doutor? E sem falar do envolvimento de 5 mil servidores, né?
Justamente, justamente. Então, tinha essa desproporcionalidade com a realidade do município e a realidade do órgão. Então, nós diagnosticamos essa situação, passamos para o prefeito, solicitando a permissão para iniciar esses estudos, e dali a gente começou, ele deu ok. Então, sentei com o Arnildo, né, para ver a questão orçamentária primeiro, depois que nós conseguimos um aumento, né, para o nosso orçamento, a gente partiu para fazer os projetos de lei e encaminhar para a Câmara, né. Tem que contar também que já havia, no ano de 2025, a reestruturação do município. O órgão de controle interno ganhou alguns cargos, foram criados mais alguns cargos, porém, ainda entendemos como insuficiente, porque a maioria eram cargos comissionados. E esse projeto de lei que foi enviado para a Câmara, ele contempla a criação de 10 cargos efetivos.
O porquê da necessidade de ser efetivos, doutor?
Porque as funções que serão desempenhadas se referem à auditoria e análises. Então, a gente entende que tem que ser feito por servidores de carreira, porque eles vão ter estabilidade, né? Então, eles vão poder trabalhar com mais autonomia, sem ter qualquer tipo de pressão política, enfim, para fazer aquilo que realmente tiver que ser feito.
Porque, na verdade, esses funcionários da controladoria, eles fiscalizam a própria administração, ou seja, o chefe do executivo.
Sim, sim, sim.
De certa forma, tem
sim,
que ter muita
sim.
habilidade.
Também, ele está dentro do nosso espectro de atuação, de controle, né? Porém, não teria como o controle interno não estar subordinado hierarquicamente ao chefe do executivo, que é quem tem legitimidade, quem ganhou os votos, né? Mas a gente vê em outros municípios, por exemplo, o controle interno ser, às vezes, um subórgão, um departamento da Secretaria de Fazenda.
Tá? E aqui essa transparência é prioridade.
Sim, sim. Aqui, desde 2004, o controle interno já era subordinado diretamente ao prefeito. Isso é muito importante, né? E, claro, eu com o atual prefeito, com o Robson, tenho total autonomia. Ele sempre deu liberdade para fazer aquilo que tinha que ser feito.
O projeto cria também 3 cargos, e esses, sim, de confiança, né, do executivo, do prefeito, no caso. Um desses cargos é o seu, e quais seriam os outros 2?
O meu cargo, né, o cargo de controlador geral, ele já está previsto naquela lei de estrutura geral do município. E ali tem alguns cargos comissionados também. Então, o que o projeto de lei que nós enviamos agora prevê é que o cargo de controlador geral seja ocupado obrigatoriamente por quem tem a formação acadêmica em direito, contabilidade ou administração pública. Então, e garante também a autonomia no exercício das funções. Isso não estava previsto antes. Então, você vê aí que já melhora no aspecto competência. Assim também é para o cargo de ouvidor. Exige-se também preferencialmente a formação em nível superior e exige-se a idoneidade moral. É claro que você se presume essas situações, né? Você não vai imaginar um prefeito nomeando uma pessoa que tem uma condenação por corrupção, por exemplo. Uhum. Né? Mas a gente preferiu colocar isso de maneira expressa na lei.
E tá? Além do ouvidor?
Aí sim, nós estamos criando os três cargos comissionados, em complemento aos que já existiam, porque, na verdade, a gente já tinha pedido para que constasse na lei geral à época. Uhum. Mas aí, por questões orçamentárias da época, não se conseguiu colocar. Ou se conseguiu.
É. Esses cargos são assessores, chefes de departamento, de setor, qual que vai ser a atuação deles? E a Câmara preocupou muito com a questão da ingerência política na nomeação desses cargos também.
Sim, sim, são três cargos, um de assessoria nível 1, tá, que já vai ser ocupado por uma pessoa que já trabalha comigo, tá? Só que essa pessoa ela estava lotada na Procuradoria-Geral, cedida por controle interno. Então, daí você já vê que eu estava com déficit aqui de servidores. Outros dois cargos são de assessoria nível 2, que eu não tinha. E também serão ocupados por servidores que já estão hoje aqui dentro da controladoria. E na escolha desses servidores, eu tive total liberdade do prefeito Robson, do gabinete em geral, para escolher essas pessoas. Sempre que a gente vai preencher alguma vaga, o gabinete me envia os currículos que eles têm lá, tá? Das áreas afins, que no caso é direito e contabilidade, e ali a gente faz uma análise criteriosa para escolher, sim, porque a gente trabalha por gestão por competências, sem indicação. Pelo menos no meu órgão eu tenho essa liberdade.
Doutor, agora, né, com essa reestruturação, o que a gente pode esperar de melhorias no trabalho da controladoria? Como que isso vai refletir no dia a dia da máquina pública?
Então, está muito voltado à questão do compliance, né, que já foi um projeto de lei, teve um projeto de lei recentemente aprovado, né, de autoria da vereadora Fernanda Castelli, que somou-se ao nosso projeto agora, né? Então, vai ganhar força o órgão de controle interno. Termos práticos, nós vamos ter maior fiscalização nos contratos da prefeitura, na execução desses contratos, na responsabilização daquela empresa contratada que eventualmente descumpre o contrato, que faz uma obra mal feita, que faz um asfalto mal feito. Nós estamos tendo aí agora diversas denúncias da empresa que está transportando o pessoal para Uberaba e Barretos, né? Nós já instauramos aqui uma investigação, vamos notificar a empresa, mas o número de servidores hoje ainda é insuficiente para atuar em todos esses contratos. Tá? Outras áreas de corregedoria, por exemplo, a área de um servidor que comete uma infração ético-disciplinar, já existe comissão processante hoje? Existe. Mas é em número insuficiente também. Como você falou, são quase 5 mil servidores.
E na área patrimonial, né? A gente cobra muito do poder público, doutor Bruno, muitos imóveis, né, ociosos, abandonados, alguns que deveriam servir a equipamentos públicos, áreas institucionais cobertas pelo mato, que também dão muito trabalho, né? E, por outro lado, o município pagando aluguel. Eu vou citar aqui, por exemplo, um caso do Pão de Açúcar, que a gente tem um centro lá de convivência de muitos anos. Uhum. Né? Esse centro não foi reformado, está abandonado lá. E, do lado, praticamente, uma casa alugada para funcionar, né, esse equipamento. Como é que está essa questão? Com essa nova equipe, isso vai ser mais fiscalizado? Por que a controladoria não pode gerir esses imóveis de uma forma mais firme?
A gestão em si do patrimônio, ela não compete à controladoria, porque a controladoria não é um órgão de execução, ela é um órgão de fiscalização e de cobrança, de averiguação do cumprimento das normas. Esse é o compliance e responsabilização. Porém, tá, no âmbito do município de Araxá, o patrimônio hoje ele está ligado à controladoria. mas nós não preferimos não mudar isso, né, nas últimas legislações. E hoje a gente já tem feito alguns leilões, tá? Não de imóveis. Imóveis nós tentamos o Hotel Colombo já duas vezes, vamos tentar novamente, tá? Mas fizemos leilões de bens móveis, fizemos leilões de bens inservíveis. Nós tínhamos um barracão lá no bairro João Bosco Teixeira, salvo engano, que estava até o teto de entulho, de muito móveis velhos. Conseguimos leiloar, hoje está lá totalmente desocupado. Leiloamos já veículos também, né? Tivemos acho que 2 ou 3 leilões. E estamos agora levantando a parte de imóveis, dos demais imóveis, né? E aí é feito um trabalho com os secretários. Olha, tem interesse em utilizar esse imóvel? Ah, não tenho. Prefeito, vamos leiloar? O Robson, ele tem a preferência dele pelo leilão. Tá? Ele tem essa ideia de que a prefeitura não precisa ter esse tanto de imóvel.
Concordo.
Tá? E que esse dinheiro possa ser aplicado em outros investimentos. Tá? Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Com uma equipe maior, nós vamos ter uma maior velocidade na ação. Do jeito que é hoje, nós não conseguimos trabalhar com a velocidade necessária para fazer esses processos saírem rápido.
O que vai acontecer agora nesses próximos 3 anos? Só vamos a um exemplo prático. Ao participar de um fórum sobre a saúde, né, foi informado na ocasião que, por exemplo, para checar, né, para averiguar, né, todos esses contratos com os médicos de Araxá, cumprimento de plantão e outros dados, né, demora-se alguns dias, até em função do número de funcionários. Isso estava sendo questionado em função também da questão de poder agilizar esse pagamento. Às vezes isso vai poder ser feito também com essa nova equipe, né, doutor?
A ideia é modernizar a administração pública como um todo. Agora, com a Secretaria de Inovação, né, com o Fabiano, mas o Estevão, né, que está lá como assessor dele, eles também estão com essa preocupação de modernizar a administração pública, que nós ainda temos muito resquício da burocracia, do papel. Né? Os médicos hoje são todos contratados, a grande maioria, por credenciamento. Credenciamento é um processo licitatório. Então,
exige essa atenção da controladoria.
Todos os processos licitatórios são analisados pelo controle interno. Todos. Então, são muitos processos. Aditivo de contrato, tudo passa por aqui também. A gente faz uma análise prévia e encaminha para o departamento jurídico fazer a análise jurídica final. Mas a análise dos contratos, o departamento de licitações tem que olhar contrato por contrato. É papel. A nossa ideia é extinguir o papel, fazer isso tudo de maneira eletrônica, com uso, com o auxílio da inteligência artificial. Então, isso está tudo no nosso radar, juntamente com a Secretaria de Inovação.